Eu gostaria de ler uma palavra de Deus antes de nos levantarmos para orar, de 2 Timóteo 3, alguns versículos já do início. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo que Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, pessoas de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Talvez até aqui esta preciosa e santa palavra de Deus. É tão maravilhoso. Eu creio que, irmãos e irmãs, estamos muito próximos, poderíamos dizer que nesse tempo chegamos nas quais essas palavras se cumprem, como o apóstolo Paulo aqui escreve a Timóteo. Ele, como homem de Deus, certamente teve a permissão de ver isso de Deus e viu que o tempo está muito próximo e que tudo o que está escrito aqui, que tudo se cumprirá. E eu penso que estamos vendo que tudo isso está se tornando realidade. Eu não sei, mas eu acho que não andamos por aí com vendas nos olhos, mas podemos ver que Paulo, um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele foi capaz de dizer as coisas com antecedência. Mas ele, de fato, advertiu os crentes sobre isso, e também aqui Timóteo, como seu cooperador, ele deixou isso muito claro, e ele disse: mas você tomou como guia o meu ensino e a minha conduta de vida, o meu esforço, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e paciência. Sim, é isso. Eu penso que não podemos também de não ser guiados por aqueles homens que vieram antes de nós, especialmente por nosso Senhor. Pois Paulo também não teve uma posição fácil, mas ele teve que passar por muitos caminhos de trevas, muitos caminhos de sofrimento. E então ele conta aqui o que aconteceu com ele em Antioquia, em Icônio e em Listra. E ele prossegue dizendo que aqueles que querem viver piedosamente também terão que sofrer perseguição. Irmãos e irmãs, as palavras têm que se cumprir, pois são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Elas são dadas e sabemos que já se cumpriram ao longo dos tempos, mas elas também têm que se cumprir até os nossos dias. Que o fiel Deus nos ajude para que permaneçamos fiéis. Aqui está escrito maravilhosamente no versículo 14: mas permaneça fiel ao que aprendeste e ao que se tornou uma certeza absoluta para você. Eu penso que também nós não podemos fazer outra coisa a não ser dizer repetidamente a nós mesmos que nós queremos ficar fiéis àquilo que Deus nos concedeu nos nossos dias. Eu gostaria de dizer que é bastante, certamente. Muitos, muitos não sabem. Eles podem pensar que estão indo pelo caminho certo, mas nós sabemos, o Senhor foi fiel. E na sua fidelidade, ele lembrou-se do seu povo. E assim somos gratos por essa fidelidade. Nós somos gratos por ele ter tido misericórdia de nós e nos ter dado instruções que podemos aceitar em todos os pontos e fazer o que ele exige de nós. Esse versículo 14 é particularmente importante: mas você permaneça fiel ao que aprendeste e ao que se tornou uma certeza absoluta para você. Sim, aquilo que se tornou uma plena convicção para você. Eu também creio que a palavra, o evangelho e a mensagem do fim dos tempos tem que se tornar uma certeza absoluta. Se não for assim, então algo está errado, mas ela tem que se tornar uma convicção para nós. E assim o Senhor nos conceda a graça que também possamos agradecer-lhe nessa noite por essa graça que nos foi concedida e por essa mensagem do tempo do fim. Você sabe de quem aprendeste, sim, e também nós sabemos, nos nossos dias, quem falou conosco. Que o Deus fiel esteja conosco também nessa noite. Que Ele possa nos abençoar. E conosco todo o seu povo. Vamos nos levantar agora e vamos adorar ao Senhor. Agradecemos por essa hora da graça, Senhor, que Tu nos concedeste novamente, Senhor. Nós chegamos como somos a Ti, Senhor. Senhor, nós vemos que chegamos nas últimas horas, nos últimos momentos. Senhor, deixa-nos desviar o olhar de tudo o que é mundano. Deixa-nos olhar para Ti, o iniciador e aperfeiçoador de nossa fé, Senhor. Senhor, que possamos permanecer na fé, Senhor, para que o Teu comprazer possa repousar sobre nós, Senhor. Que possamos ser cheios, Senhor, com o poder das alturas, Senhor. Todo dia de novo, Senhor. Preencha o Teu povo, preencha-me, Senhor. Preencha todos nós, Senhor. Nós chegamos, Senhor, para dar graças e glória ao teu precioso nome. Por isso, Senhor, nós também chegamos pelo pedido da irmã Ruski, Senhor. Salvador, tu sabes os caminhos, tu sabes a hora e o tempo, Senhor. Tu sabes quanto tempo cada um tem que ficar nessa terra, Senhor. Mas, ó Senhor, nos prepare, Senhor. Se quiser nos receber, Senhor, prepara-nos, Senhor, para o teu reino, para a tua glória. É minha oração nessa hora da noite. E agora abençoe os meus irmãos e irmãs aqui presentes, Senhor. Abençoe a todos nós. Abençoe também as horas que estão diante de nós, Senhor. Todas as reuniões, Senhor. Abençoe o nosso amado irmão Frank, Senhor. Abençoe, ó Deus. Deixe o seu Espírito Santo vir sobre todos, Senhor. Que a tua glória possa se tornar poderosa, Senhor. Que tu possas te glorificar no meio do teu povo. É minha oração, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Eu gostaria de ler hoje uma palavra curta. Já ouvimos isso de Timóteo. E eu chegarei em breve ao João 11. Mas a palavra aqui em Timóteo, que fala dos últimos tempos, se lemos essa descrição, então vocês sabem o que temos que fazer. Colocando, aplicando esse padrão em nós, para constatar o que se aplica a mim, o que se aplica a você e a cada um para si. O que se aplica a outra pessoa, isso não nos ajuda. Supondo que soubéssemos exatamente onde o outro está falhando, isso não ajudaria a você e a mim em nada. A menos que eu reconheça aonde falta a mim e o que eu necessito de Deus. Eu li juntamente, ou seja, de coração, eu li junto. É dito certas coisas sobre os filhos que desobedecerão aos pais. Bom, isso atinge as crianças. Mas também é dito que haverão pessoas que serão egoístas, gananciosas por dinheiro, soberbas, arrogantes, insultadoras. O que se aplica aqui a mim? O que se aplica a você? Com o que Deus quer me admoestar? Com o que Ele quer te admoestar? O que Ele quer dizer a você? O que Ele quer dizer a mim? Não tem sentido, eu cheguei a essa conclusão, que sob a pregação da palavra, nós adaptemos as coisas aos outros. Mas que realmente digamos, Senhor, o que Tu tens a dizer para mim através disso? E também todas as outras coisas, quando está aqui, é falado de Jannes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Assim, há pessoas que se opõem à verdade, têm a mente abalada, não têm fé comprovada. Sim, quem são essas pessoas? Sou eu? É você? Quem são eles? Certamente não somos o Moisés. Sim, quem somos então, certo? Portanto, há de fato algumas perguntas que podemos se colocar a nós mesmos através dessas palavras. Então, vem aqui falando de Timóteo, mas você tomou como guia os meus ensinamentos e a minha conduta de vida, o meu esforço, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha paciência. Depois de listar todas essas coisas que dominam as pessoas nesses últimos tempos, e quem não é dominado por Deus, ele é dominado por outras coisas e não pode mais governar a si mesmo. É uma aflição e é uma situação que ninguém pode ajudar a si mesmo. Mas dirigido aos crentes, está aqui, você tomou cada individualmente, falando aqui, tomou meus ensinamentos, meu modo de vida, o meu esforço, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha paciência. E depois até minhas perseguições e sofrimentos, como me aconteceram em Antioquia e assim por diante. E o testemunho no final é: mas de todos eles, o Senhor me livrou. Eu creio que hoje pertencemos àqueles absolutamente não sós, e quem somente salva unicamente, nisso só crê a Igreja Católica. E outra congregação ou comunidade não pode crer nisso. Mas nós queremos que todos serão salvos aos quais Deus destinou a salvação. E não há aqui uma única pessoa que possa julgar. Todos nós podemos estar alegres que, pelo fato de podemos ser salvos pela graça. Mas aqui pessoas como você e eu somos abordados, mas você tomou como guia o meu ensino, a minha conduta de vida, o meu esforço, a minha fé e longanimidade, amor e paciência. Será que temos, será que eu tenho tudo isso para mostrar em minha vida? Será que eu tenho a fé, a longanimidade, o amor, a paciência nas perseguições, nas tribulações, nos mal-entendidos, em tudo, por baixo e por cima? Será que eu tenho tudo isso? Será que você tem isso? Que Deus conceda isso, que seja assim. Então está. Mas você permaneça fiel ao que aprendeste e ao que se tornou uma plena ou certeza absoluta para você. Há pessoas, como lemos anteriormente, que sempre querem aprender, mas nunca chegam à correta percepção das coisas. Elas querem sempre aprender, mas nunca chegam ao conhecimento correto, porque não são ensinadas por Deus, porque não tem um ensinador, o Espírito Santo, dentro de si. Uma pessoa pode ensinar o quanto quiser, de acordo com a letra, se o Espírito Santo não estiver no coração como ensinador para revelar o ensino divino, então ensinamos em vão. E não chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Você sabe de quem aprendeste, conhecendo desde a infância as Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé fundada em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Eu penso que hoje podemos dizer: Deus nos ensinou, e aquilo que Ele nos disse se tornou uma convicção absoluta. A palavra de Deus é certa, não importa o que seja. Se é difícil entender ou fácil entender, não importa. Se fomos nascidos de Deus, e o Espírito de Deus nos ensina interiormente, mas ensina de acordo com a palavra de Deus. Na verdade, há pessoas, vocês não achariam que é possível, que são mais espirituais que todos nós que estamos sentados aqui. Ou talvez somente suponham que sejam assim. Mas elas realmente pensam disso, estão convictas disso, e ninguém pode dissuadi-las disso. Mas a verdadeira mente espiritual se revela lá onde o Senhor pode chegar ao seu pleno direito, lá onde a sua palavra para você e para mim se torna uma certeza absoluta. E nós compreendemos que não foram pessoas que falaram por sua própria iniciativa, mas que foram guiados pelo Espírito Santo. Do nosso Senhor está no terceiro capítulo do Evangelho de João. Não falaremos disso agora, mas diretamente ao 11º capítulo, e lá está: Sabemos que você é um mestre da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais tão milagrosos como você. Mas será que eles aceitaram seus ensinamentos? Não. Nós sabemos que você veio como mestre de Deus. Nós sabemos sobre sua missão divina. Nós sabemos que o ensinamento está certo, e então vem o mas. Nós sabemos, naturalmente nós sabemos. E mesmo assim, continuamos assim. Mesmo sabendo, nós passamos ao largo disso. Assim foi com Nicodemos. Assim é com muitos outros, que também conhecem as Escrituras particularmente bem. Aqui, no Evangelho de João, no capítulo 11, está a história de Lázaro. E eu gostaria de dizer do nosso Senhor, Lázaro está em segundo lugar e Marta e Maria em terceiro. O Senhor está sempre em primeiro lugar. Se Ele não tivesse vindo, não estaria nada escrito sobre isso na Bíblia. Se o Senhor, se não tivesse sido chamado, se não tivesse ido, então sequer estaríamos lendo isso. Então não haveria capítulo 11 para ler. Está somente escrito apenas porque o Senhor foi chamado, porque veio, porque Ele fez algo. É por isso que está escrito aqui. Sem Ele, não leríamos nada. Mas sempre se trata dEle. Então está aqui, para resumir, porque queremos orar agora em breve, a partir do versículo 34. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto, até onde eu sei, em toda a Bíblia. Jesus chorou. É um versículo inteiro. Por mim, até um capítulo inteiro. Isso lhe tocou tanto o coração. E essas duas palavras são um versículo inteiro. Jesus chorou. Foi assim que isso o tomou por dentro. Está adiante escrito. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Então está aqui no versículo 37. Mas alguns, porém, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? O Senhor certamente ouviu isso. E no versículo 38 está, Então ele voltou a se agitar violentamente dentro de si mesmo. Nós sabemos que às vezes é difícil na tradução encontrar as palavras certas. Não em euforia, certamente não, ou fora de controle, mas interiormente tomado, interiormente comovido pelo que ele ouviu e viu lá. Está aqui, ele novamente, de forma fortemente, interiormente comovido, e chegou ao sepulcro, mas era uma caverna com uma pedra na frente da entrada. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tendo ele dito isso, levantaram a pedra. Ela primeiro se opôs e disse, Senhor, já é o 4º dia. Ele entrou em decomposição. Depende, ela se colocou entre aqueles que tinham que rolar a pedra e o Senhor. Mas quando o Senhor lhe disse, Não te disse eu que, se você crer, verá a glória de Deus? Então, a essa altura, os homens que tinham que empurrar a pedra não esperaram mais nada. Somente foi, então levantaram a pedra. Quando eles levantaram, embora, quando o Senhor disse, eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Isso é simples, de levantar uma pedra. Então, ela não está mais, não é mais tão pesada. Então, agarra e se recebe a força para isso de colocar-a de lado. Se o Senhor está lá para revelar a glória de Deus e o poder de Deus. Então, levantaram a pedra. Mas Jesus ergueu os olhos ao céu e orou. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Que oração! Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ele sequer tinha chegado a começar a orar, ele começa com ação de graça pela resposta à oração. Ele não começa com súplicas e pedidos, mas ele começa e diz, ergueu os olhos ao céu e orou. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Se você e eu pudéssemos começar no começo da tua e na minha oração com ações de graças pela resposta, então a sua e a minha oração seriam diferentes. E isso eu não estou dizendo somente a vocês hoje, eu digo isso a mim mesmo, e isso com muita ênfase, pois esta palavra acaba de se tornar grandiosa para mim. Ele levantou os seus olhos ao céu e começou a orar, dizendo, Pai, graças te dou por me teres ouvido. Ele nos dá aqui um exemplo, porque para isso ele foi mostrado em poder como Filho de Deus para mostrar a todos os filhos de Deus em que posição eles estão diante de Deus e que Deus também quer ouvir as suas e as minhas orações. Ele não agradece pela resposta no final, ele agradece no início. Isso é fé. Isso é fé. Quando já no começo da oração podemos agradecer pela resposta. Então, em seguida está, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Deixe-me repetir. Se o Senhor não tivesse vindo aqui, esse capítulo não estaria aqui. Se ele não tivesse entrado na sua e na minha vida, se ele não tivesse revelado a você e a mim, se ele não tivesse falado a você e a mim, então não estaríamos sentados aqui hoje, então não poderíamos crer em suas palavras, no seu agir e no seu falar. Portanto, por ele ter entrado na sua e na minha vida, por isso, você e eu já estamos incluídos nessa palavra, falando como diz o irmão Branham, todos os filhos e filhas de Deus fazem parte da palavra de Deus. Ele diz, vocês já estão na Bíblia, vocês não precisam ser colocados nela, vocês já estão nela. Vocês só precisam reconhecer e assumir a sua posição em Cristo. E se Deus pudesse possibilitar a você e a mim, a todos nós, que nós vejamos isso, que nós como filhos e filhas de Deus já estamos aqui na Bíblia, em conexão com Deus, no seu reino, na sua congregação, que nós já somos o corpo de Cristo, visto por Deus, membros que formam o corpo de Cristo. Nós já estamos dentro. E se Deus nos concede a graça, eu espero que Ele o faça muito em breve e que se revele no seu grande poder e glória. Que essa palavra ou essas palavras que nós contemplamos aqui nessa noite possam chegar ao nosso coração, que nós encontremos graça diante de Deus e também sejamos capazes de dizer, Pai, eu te agradeço por me teres ouvido. Se sabemos o que devemos orar e sabemos que a oração está de acordo com a vontade de Deus, nosso Senhor sabia por que Ele hesitou. Alguns disseram, não poderia ter este feito isso, que abriu os olhos ao cego para que ele fizesse com que esse não morresse? Ele podia fazer mais do que isso. Ele foi capaz de ressuscitar dos mortos? Demorou um pouco demais para as pessoas, mas ainda maior foi o milagre que Deus fez pela graça. Nós cremos em um Deus que realiza milagres. Nós cremos em um Deus que cura e que salva. Em um Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de todos os profetas. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, o rebanho de suas mãos, que Ele apacenta. E eu creio que podemos dizer que Ele também nos ensinou durante esse período e que entendemos o ensinamento até onde podemos ver. E se houver alguma falta em algum lugar, então pedimos a Ele que Ele nos dê o entendimento correto pela graça. Amém.